Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler quase todo esse capítulo. Mas eu queria orar com você. Achou? 2 Coríntios, capítulo 3, deixa aberto aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te louvar, como temos louvado desde o início desse culto. Queremos, Senhor, nos apresentar e nos consagrar, como cantamos aqui hoje. Nós queremos santificar este momento, onde a Tua palavra será lida, compartilhada, pregada neste lugar. Que este momento, Senhor, seja um momento profético, poderoso, intenso, profundo, a ponto, Senhor, da Tua palavra fazer aquilo que ela tem que fazer. Dividir alma e espírito, pensamentos e intenções do coração, trazendo, Senhor, a divisão daquilo que é e daquilo que não é. Que ela seja, Senhor, operada pelo Teu Espírito, porque é pelo Espírito que nós esperamos nessa noite. Nós oramos, Senhor, para que nesse momento haja temor nos nossos corações, porque estamos em Tua presença, Tua Palavra, que criou todas as coisas. A Tua Palavra, Senhor, que é poderosa para salvar, para levantar, para derrubar. Tua Palavra, que estabeleceu o universo e tudo que nele há, está aqui, Senhor, presente. Tua Palavra, que é representada por uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos, Senhor, que este momento seja um momento de temor em nossos corações, de reverência diante de Ti, mas também, Senhor, de expectativa, fome e sede por aquilo que o Senhor quer fazer por meio das nossas vidas. Por isso nós nos consagramos a Ti, santificamos a nossa vida a Ti, e nós queremos receber de Ti aquilo que o Senhor tem como porção para esse domingo, para essa semana, para esse tempo, para essa nova estação que o Senhor tem soprado em nossos corações nos últimos meses. O Senhor tem falado, Pai, que há uma unção que está vindo, há um vento, há uma ação do Espírito. E nós ansiamos por isso. Que seja hoje, nessa noite, Pai, uma marca. Seja um toque Teu, Senhor, que nos levante, que nos estabeleça para cumprirmos o Teu eterno propósito. Como igreja, nós oramos, Te pedimos e mais uma vez dizemos que nós estamos totalmente entregues, consagrados e santificados ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Em diante. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 11. Porque, se o que era transitório foi para nós glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Pula para o verso 17 agora. Ora, o Senhor é Espírito. Ou o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Amados, esse capítulo, o terceiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele acontece logo depois de Paulo falar de muita tribulação, de muita dificuldade. Você pode depois ler na sua casa o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro, você vai ver Paulo argumentando em relação a várias dificuldades que eles estavam enfrentando a nível pessoal, com perseguições, com impedimentos, com barreiras, mas também com dificuldades dentro da igreja, por meio de pessoas que estavam afrontando o ministério apostólico. E Paulo, então, ele começa falando nessa carta a respeito disso, e ele chega no capítulo 3 fazendo uma transição, entrando num assunto onde se referia à autoridade que ele carregava, do entendimento que ele carregava, falando daquilo que aquela igreja era como uma expressão do ministério do próprio Paulo. E aí eu fiquei meditando nisso, lendo hoje pela manhã esse texto, quanta dificuldade que nós não enfrentamos, quantas barreiras não se levantam diante de nós que queremos fazer a vontade de Deus. Quantas coisas surgem, quantos comentários, quantas objeções, quantas barreiras, quantas críticas, quantas fofocas, enfim, todo tipo de coisa se levanta, muitas vezes, contra aquele que quer fazer a vontade de Deus. O apóstolo João pregou aqui, se eu não me engano, domingo passado ainda, né, ou domingo retrasado, sobre aquele pão que Elias comeu, naquele momento que ele estava no limite da sua força humana, onde ele tinha feito tantas coisas, debaixo da unção do Espírito Santo, mas em determinado momento parece que aquilo esgotou, ele então foge, e Deus prepara um pão para que ele pudesse andar mais. Eu creio que esse pão, amados, é o que Deus está oferecendo para nós nesse tempo, o que Ele está ofertando para nós nesse tempo, um pão para que nós continuemos avançando. Quando Elias comeu daquele pão, ele andou 40 dias, 40 noites com aquilo. Humanamente falando, ninguém tem um alimento que você come uma vez e consegue fazer esse tipo de jornada. Então isso mostra como Deus, Ele tem este poder, Ele tem essa capacidade de nos dar aquilo que nós necessitamos, precisamos. Não para o nosso deleite, mas para fazermos aquilo que é a vontade dEle. Por isso que eu achei tão pertinente hoje nós cantarmos e na oração enfatizarmos essa questão de nós nos consagrarmos a Ele. Consagrar é separar, consagrar é santificar, consagrar é separar algo e oferecer a Ele. E nós fizemos isso hoje, amém? Então se nós temos enfrentado algumas dificuldades, em qualquer nível, desde da tua postura como cristão, na tua casa, ou no teu trabalho, ou na tua escola, no teu ministério, com tantas dificuldades que surgem nas células, nas redes, nas dificuldades de relacionamento, enfim, qualquer tipo de dificuldade, eu digo para você, a primeira coisa, pare de chorar, pare de reclamar, pare de achar que você está sozinho, porque você não está. Você não está sozinho. Amém? Às vezes pensamos que estamos porque a gente não consegue ver as coisas acontecendo como nós gostaríamos. Mas não estamos sozinhos. Jamais estaremos. Porque Ele está conosco em todo o tempo. Ele, o Senhor, está conosco. Então, nesse momento, é importante nós lembrarmos que esse tipo de dificuldade que nós enfrentamos não é privilégio nosso. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Os outros apóstolos, todos os primeiros, passaram por isso. A igreja enfrentou períodos de perseguição por décadas. Por décadas. Alguns períodos demoraram 10, 15 anos. Depois teve um período de afrouxamento da perseguição. Vi um outro imperador romano, perseguia de novo, 5, 6 anos. E assim a igreja ficou, por décadas, enfrentando um monte de barreiras. Mas o que é interessante nesse processo, é que mesmo com todo o aparato de perseguição de um império, daqueles que determinavam o que podia e o que não podia, e aquilo que saía fora daquilo que era determinado era executado ou preso. Mesmo com tanta perseguição, aconteceu uma coisa com a igreja. Ela cresceu, ela prevaleceu, ela continuou. Por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Por quê? Porque aqueles que eram perseguidos não estavam só. Não estavam sós. O Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles, como o Senhor está conosco. Amém? E pensando e avaliando esse texto, quando o apóstolo Paulo ele avança a conversa, a carta, para algo mais profundo, para algo que realmente ia tocar a vida daqueles homens da igreja situada em Corinto, eles então começam a receber coisas que são preciosas, que não eram apenas para eles, é para nós também. Primeira coisa é que a Bíblia diz que nós somos uma carta. Eu e você. Vós sois uma carta. Uma carta viva. Uma carta que foi enviada por alguém que tem um destino, porque carta é isso, né? Hoje em dia não usa muito carta, né? Hoje, basicamente, a gente manda mensagem, e-mail, fala com as pessoas, né, online, em tempo real. Mas naquela época, e até alguns anos atrás, era carta. A carta tem algo interessante, que até hoje tem, né, em termos de comunicação. Tem um remetente, tem um destinatário. Então, nesse contexto, se nós somos a carta, precisamos entender quem é esse remetente e quem é esse destinatário. Quem enviou essa carta? Quem escreveu essa carta? E para quem que essa carta deve chegar? Se você e eu somos essa carta, então Deus escreveu essa carta. É o que nós lemos aqui no verso 3. Vós sois carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. São poucas as vezes que no Novo Testamento nós encontramos esse termo, desse jeito, do Deus vivo. Creio que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, eu quero que vocês lembrem que Deus está presente, está atuante, está vivo. Não está morto, não está distante, não está com seus olhos fechados em relação àquilo que vocês precisam ser, fazer e viver. Deus está presente. O Deus vivo está com vocês. Ele escreveu isso na vida de vocês. Ele determinou que você fosse enviado para esta geração. Então você, sendo alguém que tem esse entendimento apostólico, e a palavra apóstolo significa enviado, você então é apostólico para esse tempo. Você é uma carta apostólica para esse tempo. Você é alguém enviado para esse tempo dentro do contexto que você vive. Você é enviado para a tua família. Você é enviado para os teus amigos. Você é enviado para os seus familiares. Você é enviado para o teu trabalho, para os companheiros de trabalho. Você é enviado para o ministério, com irmãos que andam com você. Você é enviado por pessoas que talvez você nem conheça, que pode conhecer esta semana. Talvez até esperando num consultório. Você pode ser enviado para alguém que está ali. Você pode ser enviado para alguém que vai lá na tua casa e pede oração. Você é um enviado de Deus. Você é uma carta de Deus. Foi Deus quem enviou você. Se você entende que Deus restaurou a tua vida, se Deus realmente trouxe você para o reino dele, você passa a ser um instrumento nas suas mãos. Você passa a ser alguém que é usado, enviado por Deus, como uma carta, para pessoas que estão precisando de uma mensagem. Você pode olhar para o lado agora e falar para alguém perto de você, você é uma carta de Deus. Você é uma mensagem de Deus. Amém? Você é uma mensagem de Deus. E nós temos um destino. Nós somos enviados porque nós temos um destino. Existe alguém ou alguém, pessoas. Existe um futuro. Existem caminhos pelos quais Deus quer que você passe por eles. E se nós queremos obedecer a Deus, nós passaremos, amém? Fazendo a vontade dele. Então nós somos uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo, amém? Outro ponto interessante que está no verso 4 e 5, que se baseando nisso, que o que nós carregamos não foi escrito por nós mesmos, não foi escrito com qualquer caneta, não, foi escrito pelo próprio Deus. Baseando que nós somos enviados, não nos auto-enviamos. Baseando-se que nós estamos destinados a algo e não determinamos os caminhos que nós queremos, eu posso então ter confiança. Confiança de que Deus está por trás desse processo. E a confiança nos leva também a entendermos que a capacitação, a capacidade, as habilidades, o poder, a autoridade, tudo que é necessário também nos está garantido. Por isso que diz que nós temos tal confiança em Deus. E no final do verso 4 diz, a nossa capacidade vem de Deus. Isso é importante porque muitas vezes nós deixamos de fazer, deixamos de ser enviados, não chegamos onde nós precisamos chegar, porque nós nos limitamos. Nós nos podamos achando que não temos as condições necessárias para fazer aquilo que nós pensamos que tem que ser feito. Me lembro de alguém uma vez no encontro, que ao ver uma pessoa caindo, possessa no chão, no lugar dela ir lá e repreender aquele espírito maligno, expulsar aquele demônio, ela correu para chamar um supervisor ou um pastor que estava presente ali. Às vezes a pessoa não tem experiência, nós entendemos isso. Por isso nós treinamos as pessoas. Mas, se alguém cair endemoniado na sua frente, você não precisa chamar o pastor. Expulse você. Eu posso expulsar um demônio? Pode, e tem todas as condições para isso. E a condição básica e única para isso é o nome de Jesus. Amém? Você se pauta de uma autoridade que não é sua. É a autoridade de Jesus. Você então se utiliza deste poder, dessa autoridade que ele conquistou e nos deu. Então a nossa capacidade vem sempre de Deus. Isso não está apenas limitado a uma questão de uma pessoa possessa, mas está ligado a qualquer outra coisa. Alguém está enfermo? Ore você. Mas eu posso chamar o pastor? Pode, deve chamar o pastor. Quanto mais gente orar, melhor. Mas é importante que você tome o primeiro passo. Que você faça aquilo que você tem que fazer. Que você entenda que não é o tempo de igreja, não é o cargo que você ocupa, não é a sua experiência dentro do processo da igreja que vai te pautar para fazer ou não fazer coisas espirituais. O que te dá garantia é aquilo que ele operou dentro de você. É aquilo que ele te deu em termos de autoridade, sem acepção de pessoas. Ele deu a todos aqueles que creem. A condição, então, é crer. É ter fé. É ter essa confiança, como nós lemos aqui no verso 4. Se eu tenho essa confiança, eu poderei, então, transpor as barreiras da minha limitação, da minha falta de conhecimento. Às vezes, amados, a gente vê muita gente fazendo coisas que de repente a gente não faria. Líderes, pastores, cristãos, orando, falando coisas, né, fazendo atos proféticos que provavelmente eu não faria. Mas eu não recrimino. Porque se ele está fazendo de acordo com a fé dele. Ele está correspondendo com algo que não é natural. Pode ser que ele exagere. Pode ser que até que ele erre. Mas o importante é que faça. Porque eu prefiro mil vezes alguém que se arrisque em fazer do que alguém que fica parado, falando, não vou fazer não. Vou enterrar o meu talento. Você lembra da história, né? Mateus 25. alguém não trabalhou com o talento que recebeu. Então, é importante que nós tenhamos esta postura, não baseando na nossa capacitação. Você pode ser uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de experiência, não se paute nisso. Você pode ser uma pessoa sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento, não se paute nisso. Vou me apoiar em quê? Na capacitação que o Senhor traz no meu espírito. Amém? Tendo, pois, essa fé, esse entendimento, que a nossa capacidade vem de Deus. Como está no verso 3 aqui, é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Agora, algo interessante, que ele continua dizendo aqui no verso 6, ele diz assim: somos ministros de um novo testamento, do Espírito, não da letra. Paulo aqui começa a distinguir as duas alianças que nós encontramos na Bíblia. Nós conhecemos isso como Velho Testamento, Novo Testamento. Velha Aliança, Nova Aliança. Na Nova Aliança, nós temos esta ação do Espírito na nossa vida. O verso 6 diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento. Isso fala que nós temos esta autoridade nas nossas mãos, porque um testamento, um pacto, ele carrega uma série de benefícios. Isso está em nossas mãos. Nós temos que usufruir disso pessoalmente, sim. Mas nós precisamos principalmente entendermos que este papel deve ser ocupado por um servo. Porque quando nós lemos aqui, somos ministros, a palavra ministro significa servo. Alguém que está para servir. E aí começa a nossa postura correta diante de tamanha autoridade que recebemos. Veja, eu não vou me apoiar naquilo que eu sei ou naquilo que eu não sei. Mas qual deve ser a minha postura? Não daquilo que eu recebo de Deus, mas a minha postura. Diante do que eu recebo, que é algo poderoso, tremendo, carregado de autoridade, poder e glória, qual deve ser a minha postura? Postura de servo. Esse mês nós temos conversado, né, com a liderança da igreja a respeito dessa palavra, sobre sermos servos. Quanto é importante e profundo entendermos isso. E aqui, mais uma vez, a Bíblia faz menção desta postura que nós devemos ter diante do Senhor e diante das pessoas. Porque é o servo que Deus está desejoso em usar. Sei que Deus pode usar qualquer um. A Bíblia, por exemplo, fala que Deus usou até uma mula uma vez para falar. Mas a questão é que existe um padrão que Deus está olhando. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se apresentam para servi-lo. Porque a adoração nos coloca justamente no papel de sermos servos, de entendê-lo como Deus, como Senhor sobre a nossa vida. Então, ele está olhando para aqueles que se apresentam dessa maneira. Servos de um testamento, servos de um pacto, servos de uma aliança, que servem, que proporcionam a outros aquilo que eles próprios gozam como um benefício para a sua vida e para a sua eternidade. Deus está procurando servos, amém, amados? Esse testamento, esta aliança, está baseada no Espírito. Porque é no Espírito que nós temos tamanha revelação e entendimento acerca dessas coisas. Isso não está baseado na letra. Porque a velha aliança, ela é pautada pela letra, por aquilo que eles simbolicamente receberam por Moisés, naquelas tábuas de pedra da lei. Por isso que aqui nós encontramos essa questão de algo que foi escrito no coração e não em pedras. Há uma distinção. Um testamento, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, falava de leis escritas em pedras, que pautavam todo o procedimento de um povo, no qual eles basearam o relacionamento com Deus por meio desta lei. Mas agora é mais do que essa lei. A coisa começa a configurar-se debaixo de uma ação do Espírito, onde O que estava escrito numa pedra passa a ser escrito dentro de nós. Esse testamento, essa aliança, começa então a tomar forma primeiramente no coração do ministro, do servo, para que depois ela entre em ação, tocando a vida de outras pessoas, inclusive tocando o próprio Deus. Por isso que Jesus, quando foi perguntado acerca dos mandamentos, inclusive eu compartilhei isso aqui na última vigília, certo escriba perguntou para ele: Senhor, quais são os principais mandamentos? Jesus então resume aqueles mandamentos. Dentro da ótica da velha aliança, ele traz o conceito para a nova aliança, onde ele diz que existe um só Deus, e que esse Deus deveria ser amado de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E também amar o próximo como a si próprio, né? E o escriba, ele falou: é verdade, você resumiu bem, você entendeu bem, você conseguiu sintetizar a lei nesses dois mandamentos. Amar a Deus, tendo Ele como o único Deus verdadeiro, amando-o com todo o coração. É interessante que a primeira condição para o nosso amor em relação a Deus está ligada ao nosso coração. Não ao nosso entendimento. Com entendimento também, mas começa onde? Começa no coração, começa no espírito. Toda a verdade de Deus tem que primeiro brilhar no nosso coração. Tem que, de alguma forma, desabrochar dentro de nós. E depois a gente passa a entender isso. A partir desse momento, nós vamos dando forma àquilo que se iluminou, àquilo que brilhou, àquilo que surgiu dentro do nosso espírito. Então, a palavra nos ajuda a isso, mas a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. E é uma espada do Espírito. Então é o Espírito Santo que opera essas coisas dentro de nós. Ele que nos mostra essas verdades. Ele que nos direciona. Então quando eu começo a entender aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, eu vou entender que eu sou um servo. Que eu sou um servo de uma aliança. De um testamento. Ligado não mais àquela velha aliança baseada num conhecimento natural dos mandamentos. De uma obediência ritual. Mas sim de uma postura agora de servo. De uma postura voluntária. De eu entender a lei de Deus, não mais apenas pela Bíblia. Mas entender a lei de Deus, a vontade de Deus, por meio de relacionamento com Ele. Porque, amados, se a gente pautar a nossa vida espiritual apenas pelo que está escrito na Bíblia, nós podemos cometer vários enganos. E é uma verdade que eu estou dizendo. Isso não é uma heresia, por quê? Você já viu quantas seitas existem? Não estou falando de igreja não, estou falando primeiramente de seitas. Seitas, que a base delas está nesse livro aqui. Já parou para pensar nisso? Quantos cristãos, entre aspas, existem por aí, que dizem cristão, só que tem interpretações completamente equivocadas da Bíblia, e crescem, estão espalhados pelo mundo? Não apenas essas seitas, mas também igrejas que têm das mais diferentes interpretações. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se eu pautar o meu relacionamento com Deus apenas com o conhecimento da letra, eu vou morrer. Porque o que a gente leu aqui na frente, que a letra mata. Mas quem vivifica é o Espírito. Quem traz vida é o Espírito. Quem mostra para nós, de fato, a vontade de Deus é o Espírito. Quem nos revela o que nós precisamos fazer é o Espírito. O Espírito Santo, então, tem essa função de tomar esta palavra, logos, escrita, né? Palavra logos, que é uma palavra do grego, que fala justamente da palavra escrita, registrada, e transformar o logos em rema, que é uma outra palavra. É uma palavra que aponta para a revelação da palavra. Algo que traz o seu sentido espiritual. Algo que traduz o seu poder, a sua autoridade, o seu destino. Então, quando eu começo a entender que nível de servo é o servo do Espírito, eu começarei, então, a poder fluir naquilo que Deus tem para a minha vida, no sentido de fazer a sua vontade por meio daquilo que Ele escreveu, daquilo que Ele tem como destino para a minha vida, porque eu serei servo. sem basear-me em conhecimento humano. Claro que conhecimento, amados, é importante. Conheça esse livro. Leia esse livro. Tenha entendimento do que está escrito aqui. Faça suas leituras de capa a capa. Faça suas leituras de estudo. Pegue um capítulo, pegue uma carta, pegue um livro dessa Bíblia que você carrega. Comece a estudar isso. Isso é importante, trará conhecimento. Mas o mais importante é o quanto que o Espírito vai revelar para você. Quantos teólogos não têm a mínima vida de Deus em si? Conhecem profundamente o Logos, mas não têm revelação nenhuma. Então é importante que nós busquemos justamente essa condição de termos esta vida no Espírito. Começa no nosso coração. A capacitação vem de Deus. Quando nós temos essa base, essa plataforma de onde nós iniciamos esse entendimento, o próprio Espírito Santo vai nos mostrando, e o conhecimento vai se aprofundando. E aí você vai descobrindo coisas na palavra, você vai ouvindo de uma maneira diferente. Aquilo que é pregado nesse púlpito, aquilo que é pregado na tua célula, você começa a ter um ouvido mais sensível, mais preciso, você vai pegar mais revelação, você vai entender melhor as coisas, se você se portar dessa maneira. Se você entender esse princípio de sermos servos de um novo testamento no Espírito. Agora, algo importante, que até aqui a gente falou de um conceito, mas algo importante que tem que se revelar na prática na nossa vida, é que a Bíblia está falando aqui que este ministério, o ministério do Espírito, este serviço, o serviço do Espírito, esta ação voluntária de cada um de nós aqui, no Espírito, tem que ser glorioso. Tem que ter a glória de Deus. Não é a glória do Velho Testamento, porque muitas vezes a gente quer ver novamente, ou de alguma maneira entender aquilo que acontecia no Velho Testamento, no sentido da glória que Deus manifestava por grandes sinais e pela sua presença. Mas aqui Paulo ele fala algo interessante. Ele fala assim: se naquela época, se naquela aliança já foi glorioso, imagina nesta aliança. Imagina nesse tempo. Imagina o que Deus quer fazer através da tua vida. Não tem como comparar. É algo muito maior, muito mais profundo, muito mais poderoso que Deus quer fazer através da sua vida. Aquele ministério, conhecido como ministério da morte, por conta da lei que revelava o pecado e matava, não fisicamente, mas espiritualmente, agora, ela entra numa configuração diferente, porque, a princípio, já somos justificados e perdoados dos nossos pecados. Essa lei vem, não para apenas nos justificar, mas para nos transformar em instrumentos de justiça. De sermos portadores das boas novas. De sermos aqueles que vão pregar este evangelho. Seremos servos da justiça e não mais escravos do pecado. Essa é a condição deste ministério marcado por esta glória. Esta glória não vem do conhecimento, como já dizemos aqui. Esta glória não virá do sucesso aparente, natural. Esta glória virá pelo Espírito, por uma ação do Espírito. Esta glória, na verdade, ela virá e ela se manifesta quando nós entendemos e nos apresentamos como servos. Quando nós falamos: Deus, pode usar a minha vida. Você se apresenta assim. Então vem um selo, vem um carimbo de Deus, vem uma ação gloriosa de Deus, por meio de vários sinais que nós podemos entender, como milagres, um vento, unção, transferência, salvação de muitas pessoas, avivamento de alguma forma. Esta glória então começa a se manifestar no nosso meio, esta glória começa a surgir no meio da igreja. E na medida que esta glória começa a se manifestar, nós precisamos ter ousadia no falar. Como está aqui no verso 11 e 12. Diz assim: porque aquilo que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Está falando desta aliança, deste testamento que nós estamos vivendo. Tendo, pois, tal esperança, tenhamos ou usamos de muita ousadia no falar. O que é isso? Quando nós cremos, amados, vou até deixar esse verso aqui. Quando nós cremos, quando nós entendemos que não depende de mim ou de você, quando não depende de uma ação humana, quando nós estamos pautados na confiança de que Deus está por trás de tudo isso, quando nos apoiamos nele, quando ele é a base, quando ele é o nosso fundamento, quando a sua palavra é usada pelo Espírito, através da nossa vida, podemos ter essa ousadia. Quando isso acontece, a glória se manifesta. O que não pode acontecer é nós desejarmos uma glória, como foi no Velho Testamento, transitória. Eu creio que se nós começarmos a orar, aqui Deus derrama a tua unção, ele vai derramar. Mas eu sempre pensei em algo, eu já participei de muitas reuniões assim, muito poder de Deus, muito vento de Deus, onde fisicamente nós sentimos o poder de Deus. Mas eu vi tantas pessoas recebendo poder, mas não permanecendo, se desviando, não utilizando aquilo que receberam, que eu me fiz uma seguinte pergunta, ou a seguinte pergunta: do que adianta receber poder se eu não uso? Do que adianta eu receber algo de Deus se eu não coloco aquilo em prática? Por isso que Jesus disse, não adianta você ser um ouvinte, tem que ser um ouvinte e um praticante. Ele compara, inclusive, alguém que ouve e não pratica com alguém que constrói uma casa sobre areia, que qualquer vento, qualquer chuva, qualquer enxurrada derruba tudo. Mas também fala de que aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha, que pode vir qualquer tipo de ação atmosférica, do externo, não vai derrubar aquilo. Essa deve ser a nossa postura. Esse deve ser o nosso posicionamento. Essa deve ser a nossa confiança. Por isso nós temos que ter ousadia quando nós estamos posicionados dessa maneira. Mas há uma ação de Deus. Há um sopro de Deus que nos ativa. E podemos orar assim hoje aqui. Mas a questão é, para que eu vou pedir isso para Deus? É gostoso sentir unção? É gostoso. É gostoso sentir a presença de Deus? É maravilhoso. Em algumas vezes, em alguns momentos da minha vida, eu já senti o poder de Deus. Começou pela primeira vez quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti o poder de Deus como uma eletricidade no meu corpo. Tão forte, tão forte, tão forte, que aquilo quase me derrubou, eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Em outros momentos, em reuniões como essas, momentos que eu fui pregar, ou momentos que eu estava num culto, veio também uma ação de Deus que eu senti algo muito parecido. Em outros momentos eu caí no chão, que eu não conseguia ficar em pé, tremendo. Mas a pergunta é, por que que Deus fez aquilo comigo? Eu sempre me perguntei, Deus, por que que eu senti isso hoje? Porque quando a gente começa a buscar apenas essas experiências de forma vazia, a gente vive meio que como um viciado. Nós queremos a sensação. Aí chega domingo, você fala assim, hoje eu vou na biqueira gospel. Vou lá, falar com o pastor da biqueira, ele me dá um pino de poder, eu cheiro aquele poder, vou sair de lá cheio da unção. Passa o poder, passa o efeito, passou tudo. Eu tenho que voltar na outra semana para receber mais. E eu vivo assim. Mas, amados, o poder de Deus, a glória de Deus, não é uma droga. Não é algo para você sentir e ficar bem. Falar, ah, hoje eu estou realimentado, eu estou bem de novo, agora eu posso enfrentar o diabo, o meu trabalho, meu patrão, até minha sogra eu enfrento agora, porque eu estou cheio da unção. Não. Poder de Deus. A glória de Deus. Está baseado nesse Novo Testamento, onde você é uma carta enviada. Onde você tem um destino. Deus não escreveu no teu coração algumas coisas para que você se sentisse legal, bem, bacana, diferente, menos pior, mais aceito, mais amado. Não. É muito mais do que isso, embora essas coisas também participem do processo. Deus nos escreveu, Deus nos enviou, Deus sabia da nossa existência desde antes da fundação desse mundo. Ele já sonhava com você e comigo. Ele tem um plano. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Ele nos predestinou. Ele nos predestinou, nós somos predestinados. Temos um destino, temos um caminho, temos uma missão. Fomos criados para um propósito que está além de nós mesmos. Está nos céus, está na eternidade. Não tem a ver também apenas com esse tempo em que vivemos. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com uma outra vida, com novos céus, nova terra, com um novo padrão, um padrão divino, pelo qual nós já precisamos viver profeticamente como um exemplo. A Bíblia diz que nossa pátria não está na terra, está nos céus. Mas nós estamos na terra. E o que Deus espera então do seu povo na terra? O que Ele diz para nós? Viva como um cidadão dos céus. Eu te enviei, eu escrevi algo em você, eu determinei algo acerca da tua vida. Viva dessa maneira! Eu quero que você expresse os meus valores, os meus padrões, a minha palavra. Revele o meu espírito. Eu quero que você faça isso. Seja ousado. Paulo dizia isso. Por isso temos muita ousadia no falar. Porque ele cria com todo o seu coração. Ele acreditava profundamente naquilo. Ele tinha convicção, certeza do propósito pelo qual Deus o chamou. E nós precisamos ter essa convicção a cada dia. Eu sei que em alguns momentos vai ser difícil. Eu sei que em alguns momentos vai ter dificuldades e barreiras. Eu sei, porque eu as vivo até hoje. Mas nada vai poder me parar ou poder parar você. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê. Esse Deus que você crê, esse Deus que escreveu a respeito da tua vida, esse Deus que te enviou, esse Deus que te predestinou, Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele que projetou você. Ele que me projetou. Esta ousadia tem que vir baseado nisso e esta glória há de se manifestar na vida daquele que crê. Ou viveremos travados pelas barreiras, pelas dificuldades, pelos momentos ruins, pelos ventos contrários. Ou eu vou viver por aquilo que eu creio. Isso é bem o que a Bíblia diz em viver por vista e viver por fé. A Bíblia também diz que nós devemos crer no coração e confessar com a boca. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Com o coração se crê, com a boca se confessa. E quando a boca confessa, tem que ter ousadia. Quando a boca fala, tem que falar do que já está no coração. Por isso que as coisas começam no coração. A revelação, os princípios de Deus começam no Espírito. Por isso que o Espírito Santo faz esta obra. Trabalha em nossos corações, trazendo esta certeza, esta convicção. E não por acaso. O que nós lemos ali no verso 17 diz: onde há o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Se você não tem o Espírito, tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito, tem verdades cravadas a respeito do plano e da vontade de Deus. Se você carrega esta verdade, eu quero dizer para você que há liberdade dentro de você. Há uma liberdade. Já compartilhamos aqui a respeito dessa liberdade alguns domingos atrás. Não é uma liberdade para a gente viver de qualquer jeito. Mas é uma liberdade para você fazer aquilo que você foi criado para fazer. Sem o Espírito, sem essa liberdade, nem eu, ou você, ou qualquer pessoa cumpriria o seu propósito em Deus. Seu propósito de existência. O propósito do Criador. O propósito daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas Mas eu e você estamos aqui. Estamos aptos a fazer aquilo que é a vontade dele. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E onde é o Espírito Santo? A liberdade. A liberdade, inclusive, de escolha. De fazermos ou de não fazermos. A questão é, se nós queremos fazer a vontade de Deus. E o verso 18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Até aqui. Rosto descoberto. O que é o rosto descoberto? Sem máscaras, sem desculpas, sem justificativas, sem nada que você possa se proteger de Deus. Lembre da postura de Adão e Eva. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, eles sentiram vergonha um do outro, sentiram vergonha de Deus, e eles fizeram para si aventais de plantas. O que eles fizeram? Se esconderam. Não foram transparentes, sinceros com Deus. Mas nós, diz a palavra, não apenas nós, eu quero que você leia o começo que está na tua Bíblia, no verso 18 aí. Mas todos nós, isso é para mim e é para você. Fala para quem está perto de você, fala assim, isso é para você também. Todos nós, amém? Com o rosto descoberto, ou seja, sem desculpas, sem justificativas, sem maiores explicações, devemos refletir como espelho a glória do Senhor. Você foi chamado para isso, amados. E termina dizendo, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esse texto começa falando do Espírito, termina falando do Espírito. É Ele que nos molda, é Ele que nos transforma, é Ele que nos guia. É Ele que nos conduz de glória em glória. E eu queria encerrar esse momento da palavra hoje, fazendo algo, orando com vocês. Amados, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos recebido palavras há alguns meses sobre uma ação de Deus. Sobre um vento, sobre uma ação poderosa de Deus. Eu já tenho compartilhado com vocês a respeito disso. Deus tem alinhado a nossa vida. Deus tem trazido novamente alguns fundamentos para a gente compartilhar. E nós estamos indo mais fundo em tudo isso. Deus tem falado. Deus tem nos alinhado. Deus tem nos quebrantado. E eu sei que muita gente tem o desejo de corresponder com Deus. Muita gente tem vontade de corresponder com Ele. De entrar nesse mar da presença de Deus, nessas águas. Participar desse processo. Só que ao mesmo tempo tem muita coisa dentro de nós que se levanta dizendo, não é para você. Você não está bem, você não está tendo um comportamento bacana, você não ora o suficiente, você não lê o suficiente, você não conhece o suficiente, você não tem conhecimento o suficiente. Mas lembre-se, não está baseado nisso que Deus quer fazer. Porque quando Deus quer fazer um negócio, Ele atropela tudo isso, Ele não está nem aí. Só que essas ações de Deus, essas experiências de Deus, elas produzem, ou pelo menos devem produzir algo em nós. Tem que gerar temor no nosso coração. Uma reverência muito mais forte, mais profunda do que era antes. Tem que nos levar a ter mais respeito pela palavra e pelas coisas de Deus. Mais temor. Mais desejo de estar perto. Mais desejo de conhecê-lo. E às vezes a gente fica tentando, né? Brigar com as pessoas. Eu sei que às vezes os líderes fazem isso, os supervisores fazem isso, os pastores fazem isso, eu faço isso, todo mundo faz, de ficar falando, não, tem que ler, tem que orar, sabe, tem que fazer, e a gente fica meio que tentando, né, puxar o pessoal para conhecer mais a Deus, mas eu entendo também que basta um sopro de Deus para isso acontecer na igreja, onde o temor é gerado não pela cobrança de um líder, mas o temor é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E a pergunta para essa oração que eu quero fazer com vocês é muito simples. Você quer entrar nisso? Você quer entrar nisso? Já começou, viu, amados? Quando você começou a corresponder com princípios que foram pregados aqui, desde o início do ano, o ano de conhecer o Senhor, quando você começou a se consagrar, quando você começou a buscar a vontade de Deus, e ainda assim você não conseguiu plenamente isso, porque você está encontrando um monte de barreiras externas, internas, coisas que estão tentando te segurar. Mas se você tem um desejo de romper com tudo isso, não é você que vai conseguir fazer isso. Eu entendo que o Espírito Santo é que pode fazer. Porque é Ele que convence. Não somos nós. O que você pode fazer, se apresente como um servo nesse tempo. Diga a Deus: Deus, eu quero te servir. Mas cuidado com o que você está falando. Não fale isso de boca para fora. A Bíblia também ensina que nós não devemos fazer um voto de tolo. O que é o voto de tolo? Você fala no momento de emoção, e depois você esquece o que você falou, e você não faz, não cumpre, e aquilo fica, né? E isso é melhor não fazer. Mas se você realmente tem buscado algo de Deus, se você realmente quer se consagrar a Deus de uma forma mais profunda, mais íntima com Ele, é muito sério isso. Você já tem feito. Você já tem se consagrado ao final das reuniões, tanto aqui quanto nas células, nas vigílias, enfim, onde nós nos reunimos. Mas o que eu quero começar a pedir hoje com vocês aqui é pela glória. É pela glória. Talvez alguns aqui sintam alguma coisa hoje. Talvez alguns comecem a manifestar isso depois. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Milagres vão começar a pipocar na igreja. Experiências com Deus vão começar a surgir no meio da igreja. Pessoas vão ter experiência com o Espírito Santo em casa. Vai ser num momento, talvez, que você nem espera. Deus, Ele vai te chamar você naquele momento, vai te falar: agora é eu e você aqui. E talvez você caia lá no chão da tua sala e fique lá caído, na presença de Deus, recebendo dEle. Talvez seja no momento que alguém peça uma oração para você em relação a alguma coisa, você vai orar e vai acontecer exatamente o que você profetizar na sua oração. Pode ser que vocês se juntem na sua célula, que está lá capenga, está difícil. Façam uma aliança no Espírito e comecem a profetizar ali, e na outra semana já mude o quadro da tua célula. Eu não sei o que pode acontecer. Mas de uma coisa eu tenho convicção, porque a palavra diz isso. Se nós entendermos o que Deus quer, se nós nos consagrarmos como Ele quer que a gente se consagre, se nós nos apresentarmos como servos diante dEle, como servos de uma nova aliança, a glória de Deus vai se manifestar. E a primeira ação que nós temos que fazer é nos entregar para essa glória. Nos entregar para essa glória. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar.